Meus amigos, a boca do meu fogão estava entupida. Sabe quando você gira lá e aperta pra ligar no meu elétrico, né? Você liga e sai bem pouco assim, fogo?
Aham, triste, tá fraquinho.
Tá triste, sai quase nada.
E às vezes demora pra ele começar a pegar também.
Não, dá uma raiva isso, você fica apertando.
Aí ele... Aquele isso, áudio lá, putz. Ref, não aguento mais.
É, caraca, é muito triste isso, mano. Você compra, ele chega, né, o fogão. É, mas é a história de todo mundo, basicamente, né? Quando é novo ali, ai, o gás, alegria. Vai passando o tempo aí, vai ficando triste o fogo, né, fogo baixo.
Pô, um negócio que eu tô vendo lá no bar é como esses equipamentos que você usa de forma bem mais pesada, eles deterioram muito mais rápido também.
Com certeza.
No, um dos freezer lá que a gente tem das cervejeiras, um já queimou a luz lá.
Caralho.
Em 10 meses, nem 10 meses, 8, 9 meses.
Mas é porque quando abre a porta, acende a luz?
Isso.
É, então. Imagino que os caras testou, sei lá, pra abrir 2.000 vezes.
Na verdade, ela fica acesa o tempo inteiro. Essa é pior.
Puta
ainda.
Puta merda. Aí, fodeu.
É porque ela tem... O vidro é transparente,
é exato. É
você tem que ver lá,
né? Isso, exato. E acaba, às vezes, tipo, acho que a própria umidade das bebidas, às vezes, né? Às vezes você bota uma bebida mais gelada, menos, e fica trocando essa temperatura. A gente bota o barril de chope lá dentro pra ficar gelado. Ele já vem gelado e vai tendo essas trocas, essa umidade. Acho que vai rolando algumas coisas até nos próprios... E aí você abre...
Qual é a cerveja mais humilde?
What?
Como assim, cerveja mais humilde?
Ah, tu falou de umidade, né? Não é humilde.
Não, umidade.
A cerveja humilde é bom pra caralho.
O drink mais humilde, né? O que tem menos álcool, será? Mais barato? A água, com certeza.
Qual é a cerveja mais barata hoje em dia, Felipe? É que tu vende no bar? É uma Brahmazinha?
A gente só vende chopp, na verdade. Apenas chopp Pilsen.
É? De qual marca?
É de uma marca daqui de Belo Horizonte, chama Albanos. Cervejaria bem tradicional daqui.
O pessoal não reclamando, não pede uma Heineken, não? Cadê uma Heineken aí, mano?
Não, porque lá a gente não tem cerveja de garrafa, porque é muito lixo e meio perigoso, porque lá como fica muito cheio, né?
Entendi.
É, a gente evita trabalhar com vidro pra...
Mas é boa
quebrar a cerveja. E dar parada. Muito bom, o chopp Albanos é muito bom.
É, maneiro. Mas o tá falando da boca do fogão, ele tava muito baixo, né? E aí eu fui demorando pra tentar resolver isso.
Você enrolando ao máximo, até o dia que você não consegue cozinhar nada, né? Aí você
isso.
Agora tem que resolver.
Aí eu usava, tipo, a boca que é muito forte, que até no mais fraco ela é muito forte.
Queima as panelas.
E aí você... O tempo de cozimento, ele é importante, né? Não precisa ser tudo a velocidade da luz, né? Porque às vezes você precisa de tempo mesmo pra dar bom.
Dependendo do que você precisa, na verdade, de mais tempo e menos calor.
E temperatura baixa.
Isso. Exatamente. E aí, decidi resolver essa parada. E pra resolver, mano, é um negócio tão simples, que eu fiquei assim, cara, que eu demorei tanto tempo pra resolver isso aqui.
Pô, mas tava ruim, você não jogou no YouTube como arrumar tampa do fogão?
Não, eu joguei, e aí ele dava que você tinha que comprar a paradinha, né?
Só um, tipo,
que é
um
o palitinho. Desentupidor de boca de fogão.
Sim.
Na verdade, não é boca do fogão, né? É a saída do gás.
Do gás,
é. O buraquinho que é... Mas é fino, mas é uma agulha. É,
sim.
É menor que a agulha, na verdade, né? E aí eu comprei a paradinha... Evandro, é um negócio minúsculo.
1,50 na Shopee.
Tipo aquele negócio que vem na panela de pressão também. Pra você limpar o bico dela também. Você tá ligado? Tem que fazer isso também, né?
Na panela de pressão?
Ela também tem o bico lá que sai a pressão.
É.
Que ela veda a pressão também. Você também tem que ter um... É, inclusive vem um negócio em vermelho, geralmente de plástico, com uma pontinha bem fina. Que é pra você fazer a mesma coisa, se enfiar nos buraquinhos ali pra ele não ficar entupido também, na válvula ali.
Olha aí, ó, mandei o link aí, ó. É que esse do mercado... Tem um linkzinho do Mercado Livre aí, que ele é um kit de 50 agulhas para tá desentupir porra. Boca de fogão, que não precisa de 50, né? Não, isso é um exagero inacreditável.
É pra vender, vai,
pra vender,
na lojinha,
né?
Dele, pra vender.
O cara compra o kit lá e bota lá na loja, é pra vender.
O cara vai vender por R$2 cada um e ganha um dinheiro em cima.
Sim.
É, ele não vai vender por 2, vai vender por 15 cada um, né?
Ô, louco.
Você pagou quanto nesse negócio desse aí? Ah, pô, você não tem um arame na sua casa, Jurandir?
Pois é,
o rolo de arame. Da embalagem de pão puma.
Até eu acho que faltou, acho que faltou só uma iniciativa mesmo de... Boa, resolver, se liga.
Caçar alguma coisa dentro de casa que...
Eu acho que fui acostumando, é que nem você tá em casa e tem um probleminha, mas ele não é um probleminha ainda, não é um problemão. É só um probleminha, ele ainda não tá ruim, ele só tá mais ou menos. Aí você vai dizer assim, tá bom, quando der o problemão, tipo, parar de funcionar, aí eu vou resolver. E aí fica lá, aí foi ficando e tudo... o meu fogão tem 5 bocas, então eu disse assim, essa boca deixa aí.
Tem 4 que tá funcionando ainda, segue o
barato. Exato. E aí fui deixando, e aí, cara, eu, Evandro, peguei, fiz só, liguei, resolveu. Assim, instantaneamente.
Mas é. É isso.
Caraca, mesmo. Mano, que desgraça.
O da panela de pressão é esse que eu mandei também, ó. Essa imagem é boa que até mostra o que você faz com ele. Onde é que você enfia.
Geralmente
vem na... panela de pressão? Às vezes nas panelas vem isso já, quando você compra.
Ah, tem mesmo. Essa paradinha de plástico, é pra isso.
É pra isso. Você limpar as válvulas, tanto na ponta quanto lá dentro da tampa.
É que vai acumulando comida, gordura, né? Vai acumulando coisa.
Gordura
né?
mesmo, você tá... cozinhando ali, pode... geralmente com gordura ela sobe e ela agarra nesses pontos e começa a formar uma camada ali que não passa o ar mesmo.
É que tem esse negócio de casa, tô perto de completar 5 anos, né, morando nesse apartamento, né? E aí, 5 anos de uso...
Ah, vai aos poucos, vai bichando alguma coisa, mano.
Não, e tem coisas que duram exatamente 5 anos, principalmente eletrodoméstico, hoje em dia eles estão durando 4 ou 5 anos, né? De, assim, se você usar sempre, por exemplo, a minha air fry. Minha air fry hoje, ela tá funcionando, mas os botões já foram trocados 3 vezes, porque esses botões de girar, em algum momento, ele quenga, ele dá pau. Ele vai parar de funcionar ou vai quebrar a rodanazinha dele. Porque, lembra lá, você gira, né? Aí você coloca 15 minutos, sei lá. Só que em 2 minutos, ficou bom a parada. Aí o que é que você faz? Você gira de volta... Ou deixa o tempo passar, os 15 minutos?
Eu girava pra parar. Porque ele fica fazendo um barulhinho, né? Rodando sozinho.
Eu também fiz isso, pra... Você gira de volta pra ele fazer pim! E aí, né? Parar.
Eu só desligo a tomada.
Mas ele vai ficar lá ainda,
né? Mas o timer fica sozinho, pô. Ele não é elétrico.
Ele fica, tipo... Sim, mas aí deixa... Mas esse talvez seja o jeito correto de fazer, porque girar de volta, você força...
Exato,
Você força o botão. E aí, de tanto usar a que eu usei... Né, por muito tempo, air fry assim, quase todos os dias, e simplesmente quebrava esse botão.
Sim.
E aí, no Mercado Livre.
Exatamente, porque ele é mecânico, né? Então, se você tá forçando a.
Sim.
Qualquer engrenagem que ele tiver, uma mola, não sei exatamente o que ele usa, ele é um disco, né?
O Mercado Livre vende esses botões. E aí, eu comprei 2 botões pra trocar, tanto de. O de temperatura é o que mais sobrevive a isso. Por quê? Você não fica toda hora mudando a temperatura, né?
E ele não é tipo de... Como é que chama isso? De
fricção, né? Tipo de fricção, não é um negócio...
É tipo de, exato, ele é uma roda mesmo, né? Tipo de
geladeira. Ele é uma rodinha. E aí, o que é que eu já fiz? Eu, na primeira vez que deu problema o botão do timer, eu tirei o botão do timer, coloquei no botão de temperatura e coloquei o da temperatura no timer pra conseguir girar. E aí, deu um problema. Comprei no Mercado Livre. Aí chegaram os botões, funcionaram. Mas como não são os botões originais... Eles desgastam também muito rapidamente e aí acabaram... Na verdade, eu tô nessa situação agora, que meu botão principal, ele tem... Você tem que dar uma pressionada. Seu tem no videogame tá com... meu torto assim,
sabe? Seu botão tá com problema?
eu tenho que dar uma pressionada, Evandro, no meu botão pra poder... Eita, pra poder dar um tempo. O de temperatura morreu. Ah, eu rodo ele, não pega nenhuma fricção, né? Tô girando nada ali. E a própria air fry, com o uso constante e tudo mais, e a parada de você fazer uma comida, tipo uma carne, e aí você vai almoçar e fala assim, ah, depois eu limpo o air fry, aí seca a gordura, e aí você vai lavar, aí você vai estragando, né? Você vai estragando a air fry com o passar do tempo, e aí a bandeja vai ficando mais surrada, né? Vai perdendo o brilho dela, vai ficando com uma crosta bizarra, aí você não consegue tirar... Existem várias dicas aí no YouTube de você colocar bicarbonato, né? De um monte de coisa assim pra poder melhorar a qualidade da parada. Mas o desgaste, ele acontece, né? Com o tempo. E eu tô completando agora 5 anos de muitos eletrodomésticos. A primeira delas a dar problema, a pipoqueira. Eu tinha uma pipoqueira, ganhei de presente assim que eu me mudei. E a TV. A TV deu problema também. A TV eu tive... E realmente o problema do... O problema foi tão ruim que a pessoa chegou e disse assim, é melhor comprar uma nova. Eu falei, mas teu trabalho é o trabalho do cara é consertar, né?
Se
é
tipo assim, o cara desistiu, mano.
Se o cara que conserta disse que é melhor comprar uma nova, é porque realmente deu ruim, né? É porque eles sabem que se eles consertarem, em pouco tempo vai dar problema e você vai querer culpar
Tem
ele pelo conserto, né? Aí ele fala assim, é melhor comprar nova, mano. Comprar nova aí, porque esse problema aí não tem como resolver. Então tem um monte de eletrodoméstico que dura essa idade aí, 4, 5 anos aí. A minha máquina de lavar, deu problema, mas deu problema, acho que é por mau uso mesmo, porque, por exemplo, eu fui tentar lavar um tapete, mano.
Ô, louco, aí abusou da bichinha.
Aí ela, a máquina ficou pesadaça, ela desistiu na metade.
Pô, a minha aqui tem muitos anos, muitos, deve ter mais de 10, assim, com certeza, e tem várias coisas nela que já não funcionam direito, mas ela ainda segue enchendo e batendo roupa pra lá e pra cá. Tá bom.
E tipo a assim, roupa quando parece sair mais limpa, né?
Isso, a minha exatamente. Faz isso pra pouco, Felipe. Do nada ela assim, ela... Pá, 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 pá. Eu, que porra é essa?
Que ah, tá o cesto aí, deve tá... Deve ter saído.
Deve ter lugar, quebrado, né? O baú. Isso aí já aconteceu naqui de casa.
É, o tem tipo,
um eixo do meio que ele ou desalinhou ou quebrou mesmo. Aí tem que
deixar trocar. Mano, a máquina lavar, ela é pesada, né?
É.
Ela é muito pesada, a máquina lavar. E, meu irmão, às vezes ela tá lá retinha... Aí eu coloco pra lavar e quando eu volto a máquina tá toda torta de tanto que ela pulou, cara.
Mas é, daqui de casa também, pô. Ela saiu
sambando. É fabuloso, é um motor sinistro, velho. E é pesadaço mesmo.
Foi uma bica pra trocar, mas valeu a pena, mano.
Você pode lavar... A minha é uma ideia que também é muito boa. Muito boa essa ideia. E aí ela tem as opções de você lavar tênis, por exemplo. Aí eu coloco, às vezes, um, dois, três tênis lá. Aí fica lá os bichos rodando. E do nada é pá, 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 pá. É só alguém atirando, cara. Mas dá certo, funciona. E eu só lavo durante o dia, né? Eu já tentei lavar à noite e...
É muito barulhento,
né? É muito barulhenta pra fazer esse rolê, né?
Aqui eu achava que o cara de baixo ia reclamar, porque a máquina, mano... Tá, e ficava sambando
pulando. Um
pro outro. Aí eu troquei isso daí e funcionou. É tipo o pino do meio, tá ligado? Que roda o tambor.
É.
Aí os caras vieram aí e trocou. Foi R$500 na época, mas resolveu.
Eu teve um rolê que foi... Esse tapete que eu lavei, ele no meio da lavagem, ele a máquina apareceu escrito erro na telinha, né? Eu, caraca, mano, que puta merda. E eu não, e a tampa não abre, porque ela tá cheia, né? Tá cheia d'água, tá molhado, tudo lá, e ele não abre a tampa. E aí, é porque eles têm um sensor nele, né? Ele só abre depois que a água toda escoar, né? E aí eu, vamos lá, né? YouTube.
YouTube erro máquina.
É, erro específico na máquina, erro de não abrir a tampa. E aí eu botei o meu modelo e tudo, aí ele fala assim, ó, tem saídas de segurança, né? Como fazer? Tem um botãozinho lá embaixo, que você tira lá a tampinha e aí vai escoar a água inteira da máquina.
No chão da sua casa.
No chão. Aí eu botando lá uns panozinhos e aí espremendo numa bacia e tudo, e aí foi. Porque ele tem, às vezes, um caninho que você consegue colocar, mas sai quase nada. É pouca água, assim. Vai demorar 50 anos pra sair tudo. E aí, consegui, tirei lá o tapete, abri, tirei o tapete, puta que pariu, estragou o tapete. É um tapete desses de quarto, assim, né? Um tapete... Não é aquele tapete de banheiro, não. É aquele grandão de sala. Se liga, de quarto sala, que você coloca, às vezes, na frente do sofá, sei lá, e tudo. E aí... Fui tirar, porque esse buraquinho também é o buraco onde tá o filtro, onde fica toda a sujeira da máquina de lavar. E aí tem tudo lá, tem botão de roupa,
fiapo de
cabelo,
roupa eu já limpei,
pano,
já
fiz essa limpeza também. Tem tudo assim, sabe, nesse negócio. E aí foi bom também, né, porque eu aprendi isso e tirei, e aí liguei de volta e funcionou. Eu, caraca, mano, me senti uma gaiva assim, sabe, de mexer nas paradas e tudo. Só que depois dessa época aí, ele começou a fazer esses papucos aí, né? Esses pá, 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 pá. Mas foda-se, tá funcionando, cara. É isso aí. É o que importa que tá funcionando. E toda semana lava de roupa aqui, lavando roupa. A diarista vem aqui em casa e ela usa muitos panos. Ela lava todos esses panos da máquina também. Tudo. É isso, mano. É pra isso que servem essas coisas mesmo, né? Não é pra isso que a gente compra, né?
Vai usar, né? Vai bichar e é isso aí.
É.
A dica boa é... Se puder, tentar comprar um pouquinho melhor, mano.
Sim.
Air fryer mesmo, eu quebrei três que eu usava todo santo dia. Uso até hoje, na real. Dessas boas Mondial, que é baratona, 150,
200 conto na promoção. Foi a que eu ganhei. Eu ganhei de presente de casamento, né?
Essa Air Fryer Mondial. Tem uns três anos aí que eu tenho a boa Oster, que parece uma... Cabe um frango assado dentro da minha Air Fryer.
Sim, tipo
um
forno, né?
É bem mais caro, é. Procura aí, Jundi. É Air Fryer Oster. Forno, sei lá.
É uma que tem um vidrinho transparente?
É, ela abre, ela não é de cesto. Ela entendi. Abre como se fosse um forno.
É tipo um forninho, só que
mano, literalmente cabe um forno assado, pô. E aí, ela não é de girar, ela é digital, né? O botãozinho que você aperta, então já não vai ter esse problema aí de mecânico das engrenagens. E tem os três anos, filho. Tá exatamente igual o céu da caixa e eu uso todo dia.
Minha próxima air fry vai ser desse jeito aí, hein,
mano? Não é tão mais caro e é, mano, muito melhor do que essas aí de rodar. Pelo menos no meu uso eu achei.
A minha é uma da EOS aí, que é uma marca do Brasil aqui mesmo.
EOS, que também é digital, né?
Também é digital.
Na minha próxima tem que ser digital. Negócio de botão, mano. Negócio velho. Botão,
ela tem, mano, um cestinho, essa minha tem um cestinho de batata, que é bem da hora, mano.
É, eu uso só isso também. Nem uso as... às vezes eu uso as bandejinhas pra fazer pão de queijo. Às vezes que aí dá pra fazer dois andares sem encostar.
Eu uso pra fazer carne, pô. Faz tempo que eu não faço carne na frigideira.
Mas eu uso muito essa... É, tem até essa cestinha aqui, ó.
Mandei a fotinha aí, Juras, ó. Aí ele fica rodando, pô. Você põe a batata lá dentro, joga um salzinho.
Maneiríssimo,
e o negócio,
hein,
fica girando e aí fica tudo por igual. Mano, é muito... Mas assim, muito melhor.
Bom que dá pra fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? Tipo, fazer uma carne e uma batata... Uma batatinha separada, em lugares separados. Assim.
Dá pra pôr três coisas.
É. Eu fiz outro dia aqui em casa coxinha e batata frita ao mesmo tempo, que era dois tempos diferentes.
Entendi.
Botei um, quando ele apitou, fui lá e botei o resto do outro tempo.
E ela, não, foi o que eu falei, não é tão mais caro. E se você achar uma boa promoção, cupom por aí, foi o que eu comprei na época. Cara, vale muito a pena.
Vale a pena.
Porque às vezes você vai, eu vou comprar, porra. E é foda mesmo, não dá, né? Às vezes é a primeira vez que o cara tá morando sozinho ou tá apertado.
É.
E ele vai comprar o mais barato que der.
Sim, porque ele quer ter a parada, né?
Aham, uhum. Pô, mas aí quando eu mudei a primeira vez foi isso. Tudo eu comprei o mais barato que tinha. Aí eu fui me mudar, eu tive que jogar metade das coisas fora, porque era tudo coisa da Marabras, que não foi feito pra desmontar os móveis da Marabras, tá ligado? Ele foi feito pra montar e deixar lá uma vez. Não, ele não vai tancar uma mudança.
Não.
Então tem coisas que se der, se você tiver numa situação financeira um pouco melhor, pega tipo um intermediário já, tá ligado? Pra você não ter problema no futuro.
Uhum.
Porque, mano, esses muito baratinhos aí vai dar problema muito mais cedo. Tudo vai dar problema,
lógico. Ainda mais sabendo que você vai usar muito, né?
Sim,
você vai usar muito. É bom ter uma parada de qualidade. Essa parada do botão, por exemplo, é uma coisa que eu não quero mais ter esse tipo de problema. E eu só não vou ter esse problema se eu comprar uma digital,
uma
né?
Problema no botão você vai ter. Se você comprar uma sem botão, não vai ter problema no botão.
É.
Mas é, tipo assim, geladeira, porra, vai ter a mais barata que existe, que geladeira já não é um bagulho barato. Mas vai ter uma pouquinho melhor. Não precisa comprar geladeira top de 15 mil reais, tá ligado?
É.
Mas também é um negócio que você vai usar todo dia.
Mas uma coisa que, por exemplo, a parede da minha casa é branca.
Uhum.
E aí, em alguns lugares, começa a aparecer umas manchas. E aí eu fico, mano, perturbado. Aí eu procurei lá uma esponja que é maior sucesso, uma esponja branca, que ela tem uma aderência diferente. Ela tem um rolê nela diferente que... Se você colocar o produto e esfregar, ele tira a mancha. E a minha parede, ela é daquela... A tinta lavável.
Aham.
Uhum. Se liga que você pode lavar, né, a parede. Ele não descasca facilmente, né? É isso que eu tô falando, né? Tipo, se tiver uma mancha de tanto você pegar... Por exemplo, onde eu coloco comida dos gatos. Eu pego lá o pote. Aí, pra pegar o pote, eu tenho que me abaixar. Aí, às vezes, eu coloco a mão na parede e me abaixo pra pegar só com a mão o pote. E aí, de tanto... pegar, botar a mão na parede, vai ficando uma mancha naquele local que você botar a mão, né?
Com um suorzinho, alguma coisa.
Né? Isso, qualquer suor, qualquer... Ah, acabei de fazer alguma comida, limpei a casa, sei lá. Vai ficar suja, de alguma forma. E às vezes não é nem a mão suja, é só suor mesmo, é só o líquido, né? E aí, de tanto pegar, fica aquela mancha. Aí comprei essa esponja branquinha, aí chego lá e... passa e tira a mancha. Então tem algumas coisas que você começa a reparar, porque tem paradas... que você olha e você não consegue desver um problema num cantinho da parede, assim. Que aí o seu olhar sempre vai pra lá, sabe?
Quando você vê aquilo, você vai lembrar, né? Porra, tem que...
É, a parede inteira você olha lá pra baixo. O pessoal vem aqui em casa, mas ninguém repara nada, mano. Ninguém vê nada. Mas eu tô olhando pro aquele canto, filha da puta, ali descascando, sei lá, sabe? Por exemplo, na porta do meu quarto, tá um pouco descascando o canto da porta, porque os gatos acharam aquele lugar massa pra arranhar. Aí simplesmente tá lá descascando, mano. E eu fico lá, puta que pariu, mano. Toda vez que eu passo, eu vejo aquele negócio descascado. Aí eu fico tentando ajeitar, sabe? Fico tentando colocar a tinta, porque ela não sai toda. Ela fica só descascada. Eu fico baixando assim pra poder... Não adianta, mano. Os gatos sempre vão pegar aquele local ali. Então são coisas de casa que você... Eu, como passo muito tempo em casa, trabalho de casa, né? E eu adoro estar em casa. Adoro receber meus amigos aqui em casa também. Ultimamente eu tô preferindo mais fazer rolês aqui do que propriamente sair pros lugares assim, sabe? E aí eu gosto de estar, né, as coisas arrumadas e tudo, e eu fico reparando essas paradas. Aí você dá uma enlouquecida, caralho. Você dá uma enlouquecida com isso aí, de tanto querer arrumar as coisas de casa, né?
É, tem coisa que tem que aceitar, mas tem coisa que... Tipo assim, se incomoda nesse nível de você ficar na nóia, tem que arrumar logo também, mano.
Tem que arrumar logo, senão você enlouquece,
sempre,
né, mano?
Sempre, você nunca vai vencer. Sempre tem uma coisinha pra arrumar.
Sempre tem
uma coisinha quebrada pra você ver.
Sempre
então, tem. Que der, pega um por semana, é bom, porque fica uma... Tipo uma side quest, tá ligado? De jogo.
É, essa a coisa da semana isso. Pra resolver, né?
É. E sempre vai ter, mano. Não adianta. Sempre. Tem uma frase que eu gostava muito, eu falava muito do trabalho. Ó, o problema de ser pau pra toda obra é que sempre vai ter obra. Nunca a gente vai estar com a vida zerada. Nunca. Então assim, pô, só que tá me incomodando tem um tempinho já. Essa semana eu vou resolver. Não precisa ser naquela hora, segunda-feira, você pensar isso, mas você vai resolver só na quinta, tá ligado? Já é, você vai estar sentindo uma progressão na sua vida. Porque sempre tem alguma coisa, mano. Antes eu era assim também. Não, tudo tem que estar perfeito. Não tem como, eu tenho que resolver logo. E eu só ficava louco na cabeça. Agora vai indo, quando dá, para e resolve. Senão, é isso aí.
Gente, vambora. Eu sou Júlio de Filho.
Eu sou Felipe Mesquita.
E eu sou Evandro de Freitas.
E esse é o 99 Vidas.
Lady, go!
Pula, 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 pula! Atira na cabeça!
Atira, 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 atira!
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 Foi na...
Já zerei esse game.
Mentira um pouco, rapaz.
Tá no gol, animal.
Vai morrer.
Morreu.
Relaxa, a gente tem 99 vidas. Estamos aqui juntos mais uma vez para mais uma edição do 99 Vidas. E dessa vez estamos de volta com a nossa série estilo 99 Vidas, em que a gente deixa os videogames um pouquinho de lado e vamos falar sobre coisas das nossas vidas nostálgicas, antigas, da época que nós éramos pivetes, ou não também, né? Ou coisas recentes, novas, mas fora do universo dos videogames, mas que permeavam o nosso mundo ali. E especificamente, vamos fazer um podcast. O 99 Vidas é assim, ó. O 99 Vidas é tão velho que a gente faz um podcast sobre uma época específica depois que a época passou.
Pois é, acabou de passar.
Mais ou menos, na verdade. Isso é debatível também.
Por quê?
Porque, por exemplo, em Belo Horizonte tem festas juninas durante julho inteiro também. Inclusive, estarei indo no futuro ainda, pra você ver.
Olha.
Na festa junina da Lapinha da Serra.
Em agosto.
Na Serra do Cipó. Exatamente, no primeiro fim de semana de agosto.
Mas aí é exagero, né?
E, é sempre no primeiro fim de semana de agosto.
Ô, menino, como é teu nome? Felipe.
Anderson.
Tadeu.
A gente, quando virou o ano, vira o ano. 31 pro dia 1º.
Carnaval.
Dia 2 já tem uns pré-carnavais. E às vezes, em dezembro já
dezembro
tem pré-carnaval.
Tem, isso que eu ia falar. Dezembro já tem.
É. Então, o brasileiro gosta de antecipar e prolongar as coisas, né?
Exato. Em Belo Horizonte, o carnaval começa em dezembro e acaba em agosto. Porque as festas juninas entram junto. É carnaval de noite, pô, às vezes.
Não, mas o Juras falou do advento do carnaval em dezembro aí. O que eu mais fico impressionado é o ano que vem a gente vê isso aí. Que em novembro a turma já tá nessa, mano.
Cada ano mais cedo.
É muito bom, pô. Tipo assim, é 1 de novembro. É os caras, porra, em janeiro a gente vê. Pô, caralho, ainda falta 2 meses.
A gente passou também pela Copa do Mundo aí em 2022. O ano com certeza acabou ali em novembro, assim, fácil, assim. Comecinho de novembro. Que já emendou a Copa do Mundo com o final do ano, filho. Aí não tem o que fazer mais. Já no outro ano você me cobra essa parada aí. Depois do carnaval, só em março agora você me cobra.
É.
Qualquer coisa que você quiser me cobrar aí.
Mas as festas juninas, tem muitas coisas relacionadas sobre as origens das festas juninas, né? Das inspirações europeias, né? Vindo lá de Portugal, lá no século XVI. Tem muita coisa religiosa, né? Mas muito abraçada no Nordeste, né? O Nordeste brasileiro acabou colocando como algo do seu calendário anual o período de festa junina, que aí outros estados acabaram pegando também, né? Virou uma festa brasileira, né? Mas no Nordeste é quando... É que nem quando fala do desfiles das escolas de samba, e lembra o quê? Rio e São Paulo.
Sim.
Existem outros desfiles na época de carnaval em outros estados, mas o grande destaque acaba sendo Rio e São Paulo, né? Principalmente o Rio de Janeiro. Mas no Nordeste existem diversos São Joões.
Sim.
que levam muito a sério toda essa época, né? Principalmente por causa das quadrilhas. E aí as quadrilhas sempre são histórias muito regionais, né? As músicas que são tocadas são músicas muito tradicionais de festa junina, né? Pelo menos deveria ser, né? Deveria ser de festa junina, o grande forrozão do Luiz Gonzaga, do Dominguinhos e tudo mais. Hoje em dia a gente tem sertanejo no, nas festas juninas, cara.
Né? Pior que eu fui numa festa, eu passei por uma festa junina meio sem querer no sábado à noite. E era tipo um bloco de carnaval, mano. Eu não entendi por que, que os caras estavam falando que era festa junina. Não, tava igualzinho um bloco de carnaval, igualzinho.
Então,
as músicas, eles ficavam trocando assim, entre umas músicas de carnaval, tinha banda e tudo mais, a bateria. Falei, mano, como assim? Isso tem nada a ver com festa junina.
É, aí,
tipo, bota a cada de outro quatro nome, músicas, né? Eles tocam um baião qualquer lá no batuque, sacou? Uma parada assim.
Bota de outro nome, ao invés de festa junina, bota festa em junho, sei lá, uma coisa assim, sabe? Festa junina é outra parada, né?
Foi meio estranho isso aí. Inclusive, a gente ficou pouquíssimo tempo falando, mano, não era isso que eu tava esperando quando eu achei que eu ia passar pra uma festa junina aqui, sabe?
Ô, Felipe, tu que faz aniversário também em junho, que nem eu.
Sim.
Tu teve aniversários de festa junina? Porque eu sempre tive. Ou era o festa tema. Junina ou era Copa.
Que foda.
Então, eu nunca gostei muito de aniversário, assim. Eu parei de ter festa de aniversário, devia ter uns 11 anos, assim. Não tive mais e tal.
Fizemos um podcast no 99 Vidas aí de aniversários.
Um dos melhores até hoje. Era,
sim.
É, criança.
Inclusive, falo isso lá, né, inclusive.
E aí foi no podcast número 672.
Foi o começo de tudo chororô, inclusive.
Isso.
Mas eu tive muitas vezes, e às vezes não só os meus. O meu avô fazia aniversário em julho e um dos filhos dele, meu tio, também faz em julho. Então eles faziam muitos aniversários juntos. E os dos dois, esses sim, era sempre festa junina. Porque a gente fazia uma festa junina gigante na casa da minha avó. A casa da minha avó tinha um quintal muito grande assim no fundo. Era, tipo, parecia uma chácara, assim, era um bagulho bem grandão, tipo, descampado assim, né? E aí a gente botava mesinha de plástico a rodo, montava umas mesinhas lá com as comidas típicas, então a gente fazia muito. A gente fazia as brincadeiras, inclusive eu e meus primos, a gente vivia dando uma roubada nas brincadeiras, aquela de da latinha derrubar, tacar uma bola pra derrubar umas latinhas.
Sim.
A gente botava, tinha um morrinho assim na casa, no fundo da casa da minha avó, assim, e aí a gente usava pra apoiar as latas, só que a gente primeiro enchia elas todas de pedra, e de cimento, e a gente fazia de um jeito que ela escondia a inclinação do morro, e aí não tinha como algumas latas caírem, porque elas estavam apoiadas na, na parede. Você tinha que bater. Você, tipo, de primeira era muito difícil você derrubar tudo, assim. Então você tinha que fazer uns macetes pra conseguir derrubar. E aí os meus primos, a gente fazia brincadeira, a gente vendia as brincadeiras, comprava lembrancinha pra poder dar lembrancinha. Minhas primas faziam correr elegante. Tinha um dos irmãos do meu avô que ele fazia parte de um grupo de quadrilha, de festa junina.
É.
Ah, e tá, aí, ainda bem que você
explicou. Exato, exato. E aí eles iam todas as vezes que a gente fazia, a galera ia, dançava quadrilha lá um pouquinho, fazia fogueira, a gente fazia uma festa gigante lá, ia pra família do meu avô, assim, né, os irmãos deles, todos os irmãos e irmãs, os filhos, netos da galera, então era uma festa gigante, assim, que mobilizava a família durante um mês, assim, pra preparar tudo. Ia fazer compra em Ceasa, porque era muita comida pra muita gente. Então, a gente tinha esse histórico lá na casa da minha avó, muito de ter festa de aniversário com tema de festa junina.
Tem uma coisa curiosa, é que as festas juninas, elas vão pegando coisas de outras festas, né? Porque dentro dela tem as apresentações, né? Como eu falei lá, das quadrilhas. Aí as quadrilhas, você tem lá, sei lá, 20 pessoas, né? Normalmente casais. Aí tem lá a pessoa que canta, tem a pessoa que narra a história, tem o puxador, que é o que vai dar tipo o sinal pra todo
cerimônia,
mundo.
Né?
Isso.
É o cara que fala, olha a cobra!
Isso, aí todo mundo, ei!
É.
E aí, esse rolê da quadrilha é um negócio muito forte. Tem quadrilhas que são mais simples e tem quadrilhas muito profissionais. Aqui em Fortaleza tem diversas, assim, dessas, que existem circuitos em Fortaleza de você acompanhar em qual bairro tal quadrilha vai estar no fim de semana específico. E aí você acompanha pra ver lá a apresentação nesses bairros diferentes. Tem as competições em Caruaru, um dos maiores São João do mundo, né? É, São João é o nome de um santo também, né? Então a festa junina também tá relacionada com o catolicismo, né?
Os maiores do Brasil são Caruaru e de Campina Grande também.
Sim. Né?
Que também
sim,
é gigantesco, assim.
Pô, deve ser muito foda aí na festa de Campina Grande, cara.
É, eles são... É muito, a Paraíba muito é muito forte, né?
São vários dias e vários shows e tudo mais. Mas isso que você falou, Júlio, do São João e tal, eu tava vendo uma matéria da BBC ontem, lendo sobre festa junina pra gente falar aqui no Cash, foi totalmente isso. Era eles, a galera no Hemisfério Norte tinha uma festa que era pra comemorar o solstício de verão, que era o final da colheita lá e tal.
É.
E aí, quando o cristianismo chegou no Brasil lá pela colonização, a Igreja Católica queria homenagear os santos, Santo Antônio, São João e São Pedro.
Isso.
Por isso que eles têm o dia tudo pertinho um do outro. E aí ficou nesse mesmo período de junho que a galera começou a fazer as festas para os
santos. Só que aí começa a misturar, né?
Sim.
As culturas começam a se misturar, por exemplo. O negócio da fogueira, isso é muito coisa dos nativos, né, brasileiros, né? Que colocava aquelas fogueiras grandes pra fazer... Meio que pra centralizar, né, tudo
ali. Na verdade, ali, então... esse negócio da fogueira, se não me engano, vem dessa coisa pagã, dos festivais pagões lá da Europa, lá, também. O próprio filme aí do Midsommar aí...
Sim.
Tem, né?
É um resquício, né, uma identidade compartilhada com a nossa festa junina, que é exatamente... Sim. Essas festas pra comemorar do solstício mesmo. Então, e eles já tinham esse negócio de queimar, fazer as grandes fogueiras e tal, já era uma parada de lá também, assim.
A própria cultura brasileira de você trazer ritmos diferentes, né, pras músicas, e aí é muito coisa nossa, né, as cores, né, os instrumentos musicais.
Sim, aí sim, a comida, a celebração, as danças. São tudo adaptado pra cá também, tem coisas em comum também com essa cultura aí, mas é tudo... Virou um negócio bem brasileiro, assim mesmo, né?
Tem um negócio padrão, né? Que é a camisa xadrez, né? É um clássico, né? Sim, a vestimenta,
né? Muito característica. A roupinha de festa junina.
A roupa xadrez. Chapéu de palha, né? Que é o negócio meio do... É porque, como se fala de festa junina, lembra muito do interior do Brasil, né?
Sim.
E aí tem muito o ato de você celebrar esses momentos. As festas juninas são muito populares nos interiores, né? É meio que o que é carnaval pra muitas pessoas, é a festa junina,
né? É a grande festa do ano de várias, né? Aqui também tem, em Minas Gerais, tem muito esquema também da exposição, que é outra... É. Também tem a ver com essa parada do interior, assim, também é outra festa muito celebrada. Cada cidade tem a sua exposição pecuária, né? Agropecuária. E é muito forte. Mas a festa junina é um negócio que é... Talvez muitas vezes a maior festa do ano em algumas cidades, assim. Essa que eu vou lá na Lapinha da Serra, que é um vilarejo muito pequeno lá na Serra do Cipó. Moram lá 600 pessoas, mais ou menos. E é a festa do ano disparado, assim, porque vai gente...
Deve movimentar muito, né,
em volta tudo. É, a galera que tem a cidade logo antes, que é Santana do Riacho, que já é uma cidadezinha maior, milhares de habitantes, vai todo mundo dessa cidade pra Lapinha, que é basicamente um distrito dessa outra cidade mais longe, mas eles já têm essa tradição há não sei quantos anos. Dezenas de anos aí, de fazer essa festa junina naquela região, e hoje em dia vai muita gente fora também, assim. Então transforma completamente a cidade durante aquele fim de semana da festa junina, assim.
É esse negócio das roupas, é uma tradição, né? Muita gente que quer acompanhar os circuitos de quadrilhas, ir pra festas juninas, você sabe que é um padrão, você vai chegar num local, aí vai ter um monte de mesa, um monte de barraquinhas vendendo comidas típicas, a gente fala já dessas comidas de festa junina. Aí tem coisas de parquinhos que o Felipe tava falando, né? De você derrubar coisa e tudo, mas eles fazem diversos joguinhos desses,
né? São várias barraquinhas de joguinhos, né, cara? Que tem
isso.
Pescaria, o clássico.
E o bingo. Nada como um bingo de festa
junina. Bingão sempre rola, um bingo. Tá merda. Né? É uma festa, né? É uma festa tipicamente brasileira, né? E aí tem o momento das apresentações. E aí é muito louco, porque sempre é... Tipo, parece meio um Auto da Compadecida, né? Que é muito nosso, assim, é muito regional, assim. E aí é sempre as mesmas histórias ali do... Ah, o casamento proibido. Aí a aprovação do pai ou da mãe. E aí tem o cara que tem inveja do outro. E aí, às vezes, aparece o demônio. É o cara vestido de demônio, sabe? É um teatro, é um grande teatro, assim. É muito maneiro, assim, a dedicação que há, né? Dessas quadrilhas, assim, de criarem... histórias, e normalmente as músicas são muito parecidas, né? Então a gente vê muito Luiz Gonzaga, que é o grande nome, né, do São João, né? Ou basicamente o maior nome, os maiores nomes da música brasileira, o Luiz Gonzaga. Eu tenho diversos vinis aqui do Luiz Gonzaga, todos herdados do meu pai, que sempre foi muito fã. do Luiz Gonzaga, famoso o rei do baião, né? Só música clássica. Cadê o Bruno pra cantar nossas músicas aqui do...
O Bruno é a audiência que adora que o Bruno canta. Tem um filme dele que é bem legal, vocês já assistiram?
Aquele já assisti, Luiz Gonzaga. Bem mas isso que é bem chapa branca, né? É bem chapa branca, assim, porque é mais braba a vida do Luiz Gonzaga, assim.
Como a maioria dos filmes de biografia, sim, né, da galera da música.
Aquela música famosa do Luiz Gonzaga. Quando eu olhei a terra ardendo na fogueira de São João. É muito bom, mano. Luiz Gonzaga é demais.
A gente aprendia essas músicas todas na escola também, porque a gente dançava quadrilha na escola, né?
Quadrilha na escola.
Aquela, classe. Ontem eu sonhei que tava em Moscou dançando.
Boa demais,
Russo, tá boate, coça-cou. Luiz Gonzaga é fantástico e ele, até hoje, tradicionalmente, festa junina tem que ter Luiz Gonzaga.
Sim. Tá?
E aquela, ela só quer, só pensa em namorar. Muito clássico.
Ela só, show das meninas, né?
Show das inclusive, meninas, é.
A quadrilha na escola era um momento de tensão social aí.
Quem quer dançar com quem, né?
Exatamente. Existia essa questão sempre. Eu adorava festa junina na escola e a gente aprontava demais também. Meu Deus. Tinha a cadeia, né?
É.
Que é outro clássico da festa junina. Você pagar pra prender alguém de forma fictícia. Só que na escola tinha... quem fazia a cadeia era sempre o terceiro ano. Que aí usava o dinheiro pra alguma coisa de formatura lá qualquer. Era sempre assim. E aí, quando a gente era mais novo, era ficar fugindo dos caras do terceiro ano pra não ser preso, né? E aí, quando a gente tava meio adolescente, que os caras já não viam tanto, a gente ia mais na boa, a galera começou a fazer uma sacanagem, velho. A galera soltava os famosos tracks, que é outro... Caraca. Que é outro negócio de festa junina, né? O estalinho, as bombinhas, sim, outra tradição aí, talvez um pouco arriscada em alguns casos. Os estalinhos, se bem que é bem suave, né? A gente soltava uns track, aí do nada alguém passava do lado da cadeia assim, jogava um track lá dentro, só pra dar um susto na galera.
Cara.
E teve uma vez, mano, que uns caras soltaram tipo um rojão mesmo, dentro de uma lixeira, aquelas lixeiras com cabeça de palhaço, que a cabeça do palhaço saiu até voando pra cima, mano.
Meu Deus. Caraca.
Foi uma festa junina um pouco chocante essa aí. Essa aí teve gritos. Mas era uma dessas oportunidades pra causar um caos na escola também.
Só pra citar também o Dominguinhos, né? Que é um nome muito popular das músicas de São João. É, tem duas que são muito famosas, que é aquela... Olha, isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais.
Que ele é discípulo, né? Do Luiz Gonzaga.
Do Luiz Gonzaga, sim. E outro muito famoso do Dominguinhos é... Que falta eu sinto de um bem.
Boa música, mano.
Que falta me faz um xodó. Mano, é tudo um ritmozinho mais acelerado, assim, porque tem que dar ritmo pra quadrilha, né? Quadrilha, sim, tem que estar no ritmo.
São músicas de dançar, né? Música de, pô...
Eu dancei muita quadrilha na escola. Na escola, assim, era sempre tinha festa junina de todas as salas e competiam todas as salas pra ver quem ganhava o prêmio da...
Sim, ué.
Da parada, então era muito comum ter festa junina aqui em Fortaleza, né? Talvez em outros lugares não fosse algo tão comum.
Tem uma boa música, Juras, que é do Dominguinhos, mas que ficou. Que foi gravada pela Elba Ramalho, que é aquela de Volta pro Meu Aconchego.
Nossa!
Essa música, a letra é
uma paulada. Volta pro Meu Aconchego.
É muito foda a interpretação dela.
Elba Ramalho é outra muito. É porque ela fica no meio termo, né? Ela fica entre o forró. E eu não diria nem o axé, não, sabe? Mas é um gênero da música brasileira ali que ela fica no meio ali, no sabe? Limiar, né? E aí todos cantavam, né? Tipo, Zé Ramalho cantou muito, Alceu Valença cantou muito também, né?
Eu sou muito fã também. Acho que desses do forró que eu mais gosto é Mestrezinho. Vocês conhecem?
Mestrezinho conheço.
Como música.
Fique Linda e Bote Cheiro. Essa música é foda demais.
Eu já ouvi, boa.
Conhece?
O nome...
Saudade bateu no peito, nega, tá doendo como o quê? Vontade chegou mais cedo, amor, há tantas coisas pra dizer.
Olha aí. Aqui em Fortaleza existe uma parada que é, por muito tempo, o que dominava aqui era o forró. Forró clássico do Nordeste, e Fortaleza tinha muitas bandas de forró conhecidas, né?
Forró pré-Falamansa, é isso que você tá falando.
Sim, é o forró de verdade, né? Exato. É porque, assim, é que existe o forró clássico, nada contra que é Luiz Gonzaga.
Acho foda, mas
forró é clássico é Luiz Gonzaga.
Tá falando,
é e aí tem o forró que é muito mais romântico, que é, ele acaba, hoje a denominação dele é o forró das antigas, que nem existe o pagode das antigas, né?
Sim, que era pagode 90.
Isso. Esse pagode. E aí tem várias bandas que representam esse pagode, esse forró das antigas, que é Limão com Mel, Mastros com Leite, Calcinha Preta. Calcinha Preta tá até hoje, né? Inclusive fazendo parcerias incríveis com Edu Falaschi, lá do Angra, sabe? Do Cavaleiro Zodíaco, cantando uma música em português e inglês ao mesmo tempo, assim. Eu Agora Estou Sofrendo, o nome da música. Que no original é muito bom, cara. Tu sabe essa história, Felipe, do Calcinha Preta?
Nem sabia.
É que esse forró, ele é mais agitadinho do que o da festa junina, né?
Não, na verdade, ele tem uma vibe, mas ele é uma vibe um pouco mais pop. E ele normalmente...
Magníficos,
ele...
aquela banda Magníficos.
Banda Magníficos. Eles, cara, existe uma tradição de bandas de forró dos anos 80, final dos 80, começo dos 90, de pegar músicas famosas e Sim, traduzir para o português.
Isso é bom demais, mano.
Então tinha vários do Scorpions, aí tinha a versão brasileira, a versão forró, né, do Scorpions, né?
Porra, a versão da Halo, do Calcinho Preto, é muito foda.
Isso é brabo. É.
Como fui me apaixonar. Baby, onde está você?
A música é Bleeding Heart, do Angra lá, e simplesmente é cantado Agora Estou Sofrendo. E aí ele entra lá, mano, bota aí, ó, 1 minuto e 50 do Edu Falaschi entrando.
Ele vai entrar tocando?
Ele canta em inglês. Cantou. E depois canta em português, porque a música em português ficou muito famosa, mano, muito famosa, do Calcinha Preta.
Eu acho essa cultura brasileira de pegar música e só inventar uma letra em cima é muito maravilhosa, mano. Porque não é a tradução, né, é uma adaptação.
Porra, eu gradei foi desse para-brisa na cara aí do...
É muito bom, cara. Gigantesco, né? O vocalista do Calcinha Preta, ele é sensacional, cara.
Eu botou para-brisa de ônibus na testa, filho, e foi. É. Mil ainda, toma, vai tomando.
Caralho, do Falaschi.
Não, olha... Pior, sabe o que é pior, mano? Esse estilo dele de metaleiro aí é igualzinho.
Combina dos caras cara mesmo.
É que ele é um metaleiro, as roupas justas, né? Coladas.
Farofa, é.
Esse Power Metal.
Felipe, coloca em 3 e 13 aí. 3 e 10, você vai ter uma surpresa. Vai aparecer um cara do público aí, ó.
O cara tá com o próprio para-brisa de fato, velho. Caralho. Não
importa. Caraca, muito bom o Ox, cara. Cara,
gênio, mano. O cara fez o para-brisa igual do cantor do Calcinha Preta.
Aí esses forró das antigas são muito populares aqui em Fortaleza. No Nordeste, assim, eles são muito fortes. Principalmente na parte de cima do Nordeste, assim. Acho que vindo da Paraíba, Pernambuco, e aí vai subindo, né? Até chegar Rio Grande do Norte, Fortaleza, aqui, Ceará. É muito popular o forró das antigas aí. Então todas essas bandas, banda Estilos.
Que vídeo incrível, velho. Sério mesmo.
Forró Noda de Cachorro. São bandas bem populares e sempre que tem festa aqui dessas bandas que sobreviveram, né, lotam absurdamente, assim. E eles têm todas essas músicas no YouTube, tem vários shows, assim. A própria o Magníficos que o Evandro falou, assim. Mano, tem músicas que são icônicas, assim. Quem é cearense aqui, pessoal do Ceará, eu tenho uma playlist chamada Forró das Antigas no Spotify. Vou colocar o link aí pra quem quer conhecer.
Compartilha com a galera.
E aí, esses shows, assim, de forró, é sempre natural você ter quadrilha e ter um show, né? Um show de uma banda, assim, numa festa junina, né? Então, muitos desses... Essa turma do forró das antigas acaba trabalhando bastante na época do São João, né? Mas uma coisa muito importante de São João, das festas juninas... E julinas, né? Porque, né? É tão grande essa festa que pega junho e julho.
Dois meses, né?
É. São, obviamente, as comidinhas, né? Comidinhas de festa junina. Eu acho,
pra mim, é a parada de festa junina é comida.
Tem gente que vai pra festa junina só pra comer,
mano. Tá maluco,
mano.
Porra.
Então, eu tenho dois tipos de festa junina. Tem uma que eu vou só pra comer. E aí, essas, geralmente, são as festas juninas organizadas pelas paróquias.
Sim, são as melhores.
Que vai ter...
As barraquinhas.
Bastante comida diferente. E geralmente são as mais baratas também, mano.
É, porque o tiazinha que se juntou lá pra fazer o bolo de fubá, tá ligado?
Exatamente,
mano. Não é uma parada industrial.
A pamonha. Muito boa aqui em BH, lá da igreja do Padre Eustáquio, que é muito boa, cara. Que é
uma e o mizinho?
Quíssima daqui. O milho, o cachorro-quente.
Tá merda.
Pastel, espetinho. que mais? Hoje em dia tem muita gente que tem muito que faz tropeiro aqui em BH também. Começa a serve na época da festa junina.
Ah, de comida tem. De, assim, comida com milho tem diversas, né? Porque o milho ele acaba sendo a,
sim,
a principal parada
do milho e amendoim, eu acho que são as bases de parada de festa junina.
Total. É, você pega lá a pamonha, né?
Pô, canjica, curauzinho.
Puta, delícia. O bolozinho de milho é delicioso, né? Aí as paçocas, né, que você come, né? Porque existe a paçoca
os
que
vários
é muito,
tipos.
Muito conhecido no Sudeste, que a paçoca ela é doce, né? Mas a paçoca no Nordeste, ela é salgada, porque ela é uma farofa boa, né? Com carne seca, né?
É.
Com a carne do sol desfiada, né? Então tem a paçoquinha e tudo. Mano, é deliciosa. E os famosos pratinhos, né? Que é o arrozinho, uma farofinha e aí um vatapá, um creme de frango. E também é muito... Nossa, até com água na boca, velho. Que isso?
Pô, a gente fez lá... A gente fez festa junina lá no prédio, entre os bares, essas semanas aí pra trás. E tem uns meninos lá que elas são do norte do Pará. E aí chama Flor do Jambu o restaurante delas. Aí elas fizeram pra festa junina um mini vatapazinho lá. Tava uma delícia, mano.
Bom nome, hein? Flor do Jambu.
Flor do Jambu.
Quem é, sabe? A boquinha dormente.
É a cachaça de jambu. Jambu é maravilhosa.
O restaurante das meninas lá é muito gostoso.
É afrodisíaco, inclusive, hein, gente? Fica a dica aí pra quem gosta aí do negócio, né? Do negocinho. Os dois tomar uma dosinha de jambu e dar um beijo. É uma coisa. E aí tem muita coisa doce também, né? Cocada. Cocadinhas. Os bolos, né? De bolos diversos. Pô,
eu confesso assim. Que eu sou... Eu não sou tão tradicionalista na cocada. Eu sou fã dessas cocadas que o povo faz hoje em dia aí com maracujá, tá ligado?
Sim. É, essa tem cocada delícia, com castanha de caju, né? Pô, tem muita coisa de caju também.
Cocadas de sabores bem gostosas.
É.
Mais do que as tradicionais.
Sim, sim. É, porque a tradicional acaba sendo leite condensado e coco, né?
É coco,
ou
né?
Ou aquela queimada, né?
Isso. Eu prefiro, as mano. Duas, nossa, né? Sempre que tem as duas, eu pego a queimada. Coco queimado.
Aí tem arroz doce também, né? Em várias barraquinhas. Também.
Pô, o arroz doce e a própria canjica são dois pratos que eu sempre dou uma tunada neles com mais... É, tanto amendoim quanto a própria paçoca. Você jogar uma paçoca inteira.
Que aí dá mais uma crocância, né? Mais uma camada de sabor,
jogar,
né?
Jogar uma paçoca daquela bem docinha no meio da canjica, mano.
Eu vou te dizer, mano. E é o que eu, tipo, tem cuscuz, né? Tem várias dessas comidas assim que são muito tradicionais assim. Mas eu, mano, amo um espetinho. Eu amo espetinho. E aí, qualquer lugar, independente se você fecha junino ou não, e durante o ano inteiro, se eu passar por algum lugar, tipo, ó, tô indo pra casa e tem uma pracinha, passo na pracinha. E eu vejo aquela fumacinha subindo assim de longe, assim. É o rapaz, será que tem um espetinho aqui?
Será que ele tem um espetinho? O cara vai que nem o pica-pau no desenho, né? Seguindo
isso, exatamente.
O cheiro muito foda.
E aí quando eu chego lá e tem lá um espetinho, eu desço lá, como dois espetinhos, tomo um refri assim, e aí, pô, tô suave, eu fico feliz. Eu gosto de experimentar os espetinhos assim ao redor de foto. Se o Bruno tivesse aquele, ele faria uma piada, né, com isso, né? Mas.
É.
Né? Nós somos adultos, né? Obrigado.
É. Mas eu tenho também, a gente tá falando, eu tenho as festas juninas que eu vou sem. Que não é pra comer, mas que é pra beber.
Quentão?
Eu faço. É, e bebidas. Cachacinha, quentão, né? Sempre rola, um negócio da cachaça. Eu tomei lá do prédio, na festa junina do prédio outro dia, ó. Uma cachaça com maracujá, velho. Boa demais.
O quentão demais. Ele é uma mistura, né? Ele mistura cachaça, gengibre.
Gengibre.
E tem umas
gargarias. Especiarias, né? Tipo um chazão, né?
É.
Alcoólico.
Tem lugar que bota vinho quente, né?
Tem isso também, mas eu não gosto disso também, não.
Então, em São Paulo, quentão os caras fazem com cachaça. Aí mistura cachaça, gengibre, cravo, canela, diabo 4 lá. Teve lugar que eu fui tomar que tinha casca de laranja, tá ligado?
Ó.
Pra fazer uma coisa mais aromática, assim. Mas no Rio Grande do Sul, o quentão usa vinho.
Sim.
Então acho que essas bebidas têm variações. Acho que
é por causa do frio também, né? Tem o negócio do frio, né? Em alguns lugares. E aí. Aqui em Fortaleza não é. Aqui no Ceará, no Nordeste inteiro, se pensar, não tem esse problema de frio, né?
E aqui em São Paulo, o que chamam de vinho quente, ele vai vinho e maçã. Maçã picada meio quentinha assim junto com o vinho.
Ah, já vi essa parada também. Fica
gostosinho, mano. Né? É, gengibre às vezes. É,
já tomei isso também em algum lugar.
É bom,
uma festa mano, junina vinho que eu quente, fui.
Nossa.
Aqui é muito comum ter essas bebidas quentes, porque essa época é muito frio aqui, né? Muito. É mais de noite, né? As festas juninas são tudo de noite, fica muito frio. Então é normal ter essas bebidas quentes. Mas aí tem as festas juninas que eu vou mais por causa da música, das quadrilhas, das apresentações, que a galera fica mais aglomerada zona bebendo e conversando, que é exatamente essas que você vai pra comer, você arruma uma mesinha pra sentar, fecha a rua do bairro, né? Isso é que eu gosto.
Isso, também. Isso, sempre fecha a rua
do bairro, né? Barraquinhas, mesinha, é. Tem aquele
é um negócio muito familiar também, né?
Exato, muito.
É muito familiar
assim. E essas ambiente, eu adoro, assim. Cara. Eu adoro. Tinha muitas perto da casa da minha mãe também ali, a gente ia muito, e essas que são dentro das igrejas mesmo, que às vezes pega a própria rua, né, da igreja fecha. São bem massas, assim. Mas são esses dois tipos diferentes. Tem uma que é mais jovenzinha, mais pra curtir um rolê na rua à noite. E a outra que é essa vibe mais família, assim, né? Eu gosto de ir nesses dois tipos de festa junina. E eu costumo ir todo ano em alguns exemplares de cada aí.
Tenho nada contra o gênero de música sertanejo, tá? Nada contra. Mas festa junina, pra mim, ele é o forró clássico, né? Não é música sertaneja, na minha cabeça, tá?
O que me pega não é nem ser sertanejo, Juras. O que me pega é ser o sertanejo atual.
Sim.
Se fosse tipo um Chitãozinho e Chororó. Um
negócio clássico, né?
Sim. É, tipo assim, show, beleza. Tá, sei lá, homenageando os caras. Apesar de eu achar também que não combina muito. Mas começa a tocar uns negros atual, que as músicas, tipo assim, o que tu tá fazendo aqui, cara?
BH tem um evento que é desse naipe aí, que é bem paioso, assim, chama Cidade Junina. Tem uns shows meio... Se bem que teve um ano que eu fui num show do Seu Jorge, mano, nessa parada, pra você ter ideia. Que não tem nada a ver, assim, mas, pô, era o show do Seu Jorge, legal, pelo menos.
Ele é brabo.
E nós tínhamos ganho esse off de um amigo nosso, pô, vamos no show do Seu Jorge. Mas chegou lá, era, tipo, essa parada, festa junina cenográfica, sabe?
Uhum.
E uns com shows meio nada a ver, assim, de uns artistas meio...
É, eu acho paia, sabe o quê,
nada Felipe? A ver com festa junina.
Você fazer uma festa junina... E aí você chama, sei lá, um Gustavo Lima pra fazer o show da festa junina. Aí paga um cachê de 1 milhão. E você não quer chamar as bandas de forró clássicas, cara. As bandas
regional,
cantores aqui, é doido, né? A galera, a própria Elba Ramalho e tudo mais. Mano, tinha que chamar essa galera pra o ano inteiro, mano. O ano inteiro tocando esse sertanejo aí em todos os lugares.
Não, e todas as outras festas também do Brasil, né? Esses caras tão...
Canibaliza, mano. Eu acho que canibaliza, sabe, Evandro? Você... Primeiro que você, um cachê alto desse, você mata a possibilidade de chamar outros artistas, sabe?
Sim.
E aí...
É que é muita grana, mano. Esses caras investem muita grana de jabá.
Pois é.
Muita grana, pra estar nos mais tocados sempre. Não é de hoje.
E tem várias matérias aqui, ó. Tem uma matéria aqui, ó, de 2017, ó. Quase 10 anos aí atrás. Forrozeiros criticam presença do sertanejo nas festas de São João do Nordeste.
Correto.
E aí, nomes como Elba Ramalho e Alcimar Monteiro apoiam a campanha Devolva Meu São João, lançada nas redes sociais. 10 anos atrás, e até hoje se discute sobre isso, mano. Os caras vão fazer, mano. Imagina, esse 1 milhão do Gustavo Lima, você chamava era todas as bandas de forró que existia aí, do tudo assim. E aí, matéria 2017, matéria 2016. Artistas de forró criticam pagamentos milionários a sertanejos nas festas de São João. Falando, mano, aí, ó. É doideira isso, mano. Doideira, ó. Você pagar esses cachês absurdos e tudo, e é isso. Aí você acaba perdendo um pouco da tradição, né? E aí o que é que muitos desses sertanejos fazem? Querem cantar Luiz Gonzaga.
Pra
e sempre
um ficam
as versões estranhaças, sabe? Eu acho que deveria ter pelo menos mais participação da galera do forró.
Pô, dito isso, eu tô vendo aqui a programação do São João de Campina Grande de 2026.
É.
Teve 33 dias, muitos deles com shows. Teve show do Matuê um dia aqui, pô.
Ai, não!
E aí?
Tipo assim, tem só muita gente de forró.
Matuê é cearense, né, mano? E aí ele...
Não, mas assim, né? tem muita avulso,
aí mano. É nóis, compadre.
E o Roberto Carlos? Teve show do Roberto Carlos, você vai defender?
Caralho, é bem Roberto bizarro. Carlos canta São João?
Matheus e Cauã, full sertanejo.
Mas tem o Wesley Safadão não, tá certo, ele mas tá tem lá.
Porque... 33 dias, pô, se não tiver... É
exatamente algum... isso que eu ia falar, mano. 33
mas o Wesley Safadão, ele canta forró, mano. Ele veio do forró.
Julga aí, Juras, você que entende mais dos forró, mandei a matéria aí, ó.
Vamos ver.
É muito show, cara. Pablo, Rei Vaqueiro, Martinho da Vila e Martinária, Felipe. Vamos embora.
Tem a sofrência aí. Ó, começando ali, Limão com Mel, Brasas do Forró. Show.
Bom.
O projeto do Dominguinho do João Gomes, iradíssimo.
É também.
Iradíssimo.
Maneiríssimo.
João Gomes é desses que escapa, tá? Desse rolê, porque o João Gomes, ele passa. Talentoso pra caralho. Canta uma música bonita. Como é bonita as músicas do João Gomes, hein, mano?
A letra, né?
Porra, os caras é bom, mano. Dorgival Dantas aqui, clássico dos forrozão.
Lendário.
Aí tem o Wesley Safadão, né? Aí tem vários aqui que são, né? Tem
Henrique Juliano.
Henrique Juliano, o Trapzão. Descendo mais aqui. Natanzinho Lima, ele canta um forró sertanejo pop, assim. É uma mistura. E aí, enfim, tem... É porque tem muita gente, né? A banda Banda Magníficos.
Não, tô, como de Campina Grande é gigantesco, todas as clássicas parecem estar aí também.
O Matuê, aí Cavaleiros do Forró. Putz, Cavaleiros do Forró é um clássico.
Tem Fagner, Raimundo Fagner.
O maior clássico do Cavaleiros do Forró é Planeta de Cores. Planeta de Cores é um hino pra quem ama forró. Aí, caraca, no dia 12 de junho teve Marisa Monte.
Aí, ó.
Eles estão fazendo tudo, né? Aproveitaram o momento pra chamar...
Aí chega lá, todo mundo canta sua versão de anunciação e vamos embora.
É. Não, e aí...
passa pro forró todo mundo.
É. No dia 14 de junho teve, ó, Roberto Carlos. Aí, né? Caraca, Roberto Carlos? Que isso, gente?
Aí, ó, te falei.
E aí, a banda em seguida, Cavalo de Pau.
Os nomes são maravilhosos, né, cara?
A banda Cavalo de Pau é muito bom. Também tem outros clássicos.
Pelo menos não era a banda Perna de Pau. Ia ser, mais, ia ser foda botar um depois do outro.
Meu Deus do céu, caralho.
Caralho, a ironia.
Aí, Matheus e Cauã. E depois, Calcinha Preta, dia 18 de junho.
Os reis.
É o maior forró de todos, né? Não tem jeito, né, mano? É o maior,
tá maluco, é muito São João show, do
Brasil, mano. Programação, caralho.
O Jefferson arretado aqui, ó, 25 de junho.
Evandro.
Maravilhoso.
Todo dia show, cara, em junho.
Todo dia.
E não é show pequeno, não.
Não, não é, pô. Todo dia tem pelo menos dois grandes pra caralho.
Zé cantou aqui também no Ceará, famoso. Aí dia 20 de junho teve Fagner e depois Garota Safada, que é onde o Wesley Safadão saiu.
Começou. Surgiu. Né? Não sabia, não.
Ele era da Garota Safada. Ele era só o Wesley, né?
Aquela 1% vagabundo já era dele ou era
Safadão? Já era dele.
Ah, tá.
Já é o Wesley Safadão, carreira solo. Mas o Aviões do Forró, por exemplo, era uma banda muito famosa. E aí depois se separou, aí virou o Xande Avião, que faz muitas músicas. Bebê Cair e Levantar,
a pô, música famosa. Lendária, essa aí é lendária. Bebê Cair e Levantar. Eu acho muito bom os caras cantando desse jeito.
Mas esse daí é aquela galera do sertanejo querendo se apropriar do Aviões, hein? Isso aí.
Bebê Cair e Levantar?
Não, esse jeito que canta é o...
É que nem o cara novo lá que você gosta, como é o nome, que parece um árabe, que foi no Podpah.
Não sei quem é, mano.
Sabe sim, você que ficou falando dele no dia que ele foi lá. Que fala, uma rapariga é bom,
tudo é bom demais. Ah, putz, esse é bom demais, cara.
Aí, ó.
O filho do piseiro.
Esse cara aí.
Uma rapariga é bom, três raparigas é bom demais.
Completamente louco.
Esse cara é uma
loucura. Encarnação do Michael
Jackson. Esse cara é bom. Ele é muito bom.
Se fosse gringo, tava todo mundo tratando como o novo Michael Jackson, Felipe.
Pera aí, né, mano?
Brasileiro.
Meu,
mas eu falei da anunciação aqui, ó. Fui buscar a playlist no Spotify. Festa Junina, só as melhores. Tem 203 músicas. Óbvio que a primeira é a anunciação. Mas só tem clássico. Meu Deus, mano. Ai, que saudade do você, Elba Ramalho.
Nossa.
Ai, que saudade. Pô,
essa playlist aqui eu ouvi depois. Você. Muito boa a letra, caralho.
Eu tô fazendo uma playlist, Evandro. Tô construindo essa playlist que é chamada Letras Absurdas. Que é só músicas boa. Brasileiras com letras absurdas.
Justo. Tem que chamar de canetadas.
É.
Bom também.
Colocar a mão
é pegando muita fogo caneta. Assim,
né? Aquela caneta pegando fogo, exatamente. É. Canetadas.
Aí você põe o cara lá do Caneta Azul na capa, foda-se.
Eu ainda tô impressionado aqui com a programação de Campina Grande, tá?
É muito show, cara. 31.
É...
De pegar uma férias e passar o mês inteiro lá.
Pô, esse é um todo mundo foi valorizado. Aqui foi maneiro, hein? Olha aí, Evandro. Dia 1º de julho, olha aí. Tu tá aberto com o link ou não?
Fechou. Tá.
1º de julho.
Ah, ele aí, né?
Filho do piseiro, rapaz.
Aí, ó. Pegaram tanto a velha guarda da Portela como a nova geração.
Porra, aí tem, no dia seguinte lá tem a banda Mastruz com Leite.
Pô, não é festa junina exatamente, mas eu já fui no Festival Nacional de Forró lá em Dunas de Itaúnas.
Olha aí.
Esse é um rolê doido também, que é uma cidadezinha pequenininha. Já fui lá em Itaúnas algumas vezes. E fui uma das vezes pra esse festival. É muito legal, velho. Muito legal. Só que aí, se você não dança forró, você passa um pouco de aperto. Você fica só olhando.
Eu quero meu peão.
Mas é foda.
Mastruz com Leite tem uma música chamada Saga de um Vaqueiro, que é conhecidamente como o Faroeste Caboclo do Forró.
Caraca. Historinha?
Estouraça, né? Uma história enorme da Saga do Vaqueiro. Essa Saga do Vaqueiro poderia virar um filme, hein, mano? Ô, Brasil! Vou fazer um filme aí da Saga de um Vaqueiro, rapaz. Que história maravilhosa aí do vaqueiro.
Sério, no Globoplay.
Perdeu seu coração aí. Mas o negócio do Machisco Leite aqui, cara, Machisco Leite é uma das bandas mais famosas aqui do nosso estado. Aliás, todas as bandas de forró, assim, elas tinham um circuito muito grande de apresentações aqui em Fortaleza. No Ceará inteiro, né? Porque rodava sempre no Nordeste inteiro. Tipo a Tati Girl. Tati Girl é outra que é muito famosa aqui no Ceará. E aí ela também é estourada em vários lugares do Brasil. Ela já foi pra muitos programas de TV do Luciano Huck, na época do Faustão e tudo. Ela foi pra vários. E não para. Ah, acabou no dia 5 de julho. Acabou a última. O São João de Campina Grande, Evan. Terminou com o Pablo.
Vai, tá show.
Cantando Sofrência.
Será que eles vendem o Season Pass do show? Todos os dias?
O passe deve ter.
É?
Os 31?
33 show, maluco. Imagina como é que você
não fica. Não, eu acho que esses shows são todos gratuitos, mano.
Nossa, porra, é muito foda se for.
Acho que são todos gratuitos, esses shows.
Então o negócio é arrumar um bom lugarzinho pra ficar lá perto e ir a pé.
O evento no Parque do Povo, o local.
Não pode cobrar pra entrar no Parque do Povo, né?
Exatamente.
Mas tá errado se cobrar.
Aí deve ter um camarote, sei lá, se você quiser aí ficar no camarote, né? E tudo. Mas eu acredito que ele é gratuito, né? O rolê aqui, né? Se não for gratuito, tá foda aqui. Porque, por exemplo, Maracanaú aqui no... Do ladinho de Fortaleza, eles têm o maior São João daqui em Maracanaú. E ele é aberto pro povo. E tem os camarotes. Aí o camarote você paga, né? Mas pra ficar lá, é de boas. De Buenas, Parque do Povo. Deixa eu ver aqui se o parque... Ó, Parque do Povo, São João. Perguntar aqui. É de graça?
Perguntar pra você.
Sim, o acesso ao Parque do Povo durante São João é gratuito.
Justo.
A pista e todos os grandes shows do evento principal são abertos ao público sem cobrança de ingresso. E aí tem um negócio... Pra entrar lá tem um esquema rígido de segurança, né? De tudo mais. E tem os camarotes lá que aí é... Os patrocinadores aí acabam sendo pago, né? O rolê. Mas essas festas abertas, a gente tem um carnaval. Aqui em Fortaleza tem muitos desses shows aqui na Praia de Iracema. E eles têm um palco lá que é na beira da areia, na beira da praia, né? Assim, e aí eles fazem aberto também, né?
É, aqui são nos trios, né? Geralmente. Esses shows gratuitos, assim, de artista grande, os blocos, né? Bloco do tal artista aí tem. É de graça também. Mas no é engraçado, na festa junina que não tem tanto esse. As festas juninas na rua são gratuitas, né? Mas essas com esses shows de artistas grandes, assim, maiores, geralmente são todas festas pagas. Até o Arraial da Cidade mesmo é pago, que rola lá no Mineirinho.
É, eu falei por isso aqui também, que quando tem show assim é pago.
É, mano, e aí São Paulo que tem um rolê de a galera fazer uns afters em lugares de que eles fazem. Vamos fazer uma festa junina, aí cada um lá traz um prato de comida e...
Isso é clássico também, eu já fiz algumas vezes. Juntar os amiguinhos na casa de alguém, cada um isso. Leva um
negócio. Também já fiz algumas vezes, é.
Bom demais, mano. O foda era um vagabundo que só chegava com uma simples cerveja. E aí ele nem queria tomar a cerveja dele porque tava no frio do caralho.
Sim.
E ficava lá tomando as outras bebidas boas que a turma tinha levado.
Ah, é porque aí em junho chega a época do frio, né? Em São Paulo, né?
Aqui sim, muito pra caramba.
Frio. No sul e sudeste aqui é muito frio.
Ah, aqui eu não conheço. Conheço essa história, não.
Não essa chega, mano. Que eu vou lá da Lapinha, mano, é papo de você tá lá na rua no meio. Claro que papo quando tem muita gente fica de boa. Papo de Undaiá. Fica mais de boa porque tem muita gente aglomerada, dá uma subida na temperatura. Mas a cidade faz lá 10 horas da noite, 11 horas da noite, vai estar 7, 8 graus, assim. Nessa época, ainda mais agosto, porque ela rola no ápice do frio, assim.
Pô, é muito... Tenho muita saudade aí das quadrilhas, quando eu participava. Porque, assim, eu nunca fui um bom dançarino, mas eu sempre me diverti muito com esse rolê, assim, sabe, de...
Pô, eu amava a festa junina da escola.
Mas qualquer coisa que mudasse a rotina escolar era um evento.
Era bom, vida, né? Porque tinha os ensaios, né?
Sim. Até o dançar forró, que tem muita gente assim, não sei dançar não sei o quê. Mano, forrozinho, mano.
Gostoso.
Tá agarradinho ali e é isso aí, meu irmão. Vai se diverte. Segue os passinhos, assim.
Eu não sou faz coisa pé simples. De serra, não, mas eu gosto de um forrozinho.
Cara, mandar um falar.
Caraíva tem muito, fui muitos forró lá. Lá é o rolê é forró, né?
A Falamansa, ele tem umas músicas bem famosas e legais.
Tem seu valor, tem muito valor.
Mas a galera daqui ficou muito puta, porque as bandas de forró, nenhuma conseguia destaque na televisão, e aí chegou Falamansa, que é o forró sudestino, e aí os caras estavam em todos os programas, mano. Todos os programas.
Era a boy band do forró.
Shot da Alegria, né?
Pior que é, né? A mídia adotou o Falamansa como representante do forró.
É.
E aí simplesmente só se dava Falamansa.
Isso acontece,
em todos,
sabe o quê?
Os lugares do planeta.
E os caras de São Paulo. É que nem quando o Flow disse que eles inventaram o podcast no Brasil, caralho.
Não, mas ô Felipe, é nível que existe um MTV ao vivo falar mansa, mano. Tá ligado?
É, isso é doideira mesmo.
Não que seja ruim, tem umas musiquinhas legais. Mas tinha tanto representante mais importante, mais impactante do forró brasileiro do que ficar o Fala Mansa lá com o seu shot dos milagres.
O Fala Mansa, ele conquistou o público jovem porque era exatamente o tal do forró universitário.
Forró universitário, exatamente.
E aí foi o público jovem abraçou, né? E aí, pô, pra ter uma parada na MTV na época...
Assim como tem um sertanejo universitário, né?
Do público jovem, assim.
Sim, sim.
O sertanejo universitário, ele vai na mesma onda porque, assim, sertanejo é cor de véi. É Leandro Leonardo, Chitãozinho Choré, é cor de véi. Os jovens fazendo o sertanejo, eles são sertanejo universitário, né? Que é a galera jovem.
É, dá pra entender que são jovens, né?
O forró universitário é uma parada... Anos 90, começo dos 2000, e aí o sertanejo universitário é final dos 2000, 2010 ali, muito forte.
Tem funk universitário? Existe funk universitário?
O funk sempre foi coisa de jovem, não tem jeito.
É.
Esse funk atual, pelo menos, né? Não Claudinho e Buchecha.
Sim.
A música boa do Fala Mansa nem é essa Chota dos Milagres aí. Eu gosto de uma que chama Avisa.
Eu gosto de Sapatilha 37.
Ah, sim. Boa também, sei qual é. Sapatilha
37. Eu gosto do... Tan, tan,
tarororom, é que eles cantam Shot da Alegria, aí tem um...
É Shot dos Milagres.
Shot dos Milagres, né?
Tem os dois, né?
É, tem Shot da Alegria também, mas a famosa é Shot dos Milagres, eu acho. Não, é Shot da Alegria. Mas espera aí, ele fala cantando e muita gente...
Esse aí é o Shot dos Milagres.
E Shot da Alegria qual que é?
O Shot da Alegria é...
Cante o Shot da Alegria.
Ah, pode crer.
É o famoso derundê.
Derundê.
Fale qualquer coisa e já é.
Derundê.
E tem o rindo à toa, né? Mas eu tô rindo à toa.
Não, tem várias. Forró de Tóquio. Boa pra caramba também.
E o Rastapé? É amigo do
Fala Mansa. Possivelmente lotada de estereótipos.
É. Rastapé não Fala Mansa like.
Como é a mais famosa do...
É aquela... Ai, chama Colo de Menino o nome da música.
Colo de Menina, já é o nome...
Não quero colo de menina.
É, essa aí. Essa é a mais famosa.
Seu coração.
Eu não lembro a letra direito.
Amar até...
Foda, né? Eu lembro os nomes da música.
Até quando Deus quiser.
Pô, Thiago, eu lembro porque eu não fazia aula, mas na academia que eu fazia na época tinha aula de...
De forró.
Forró universitário de dança.
Foi,
e tocava
foi
alto também. Pra caralho, mano. Dá pra ouvir do outro lado da rua.
Aula de forró universitário foi, me pega muito.
É? Febre, mano. Minha prima fazia...
Mas era, pô.
Eu aprendi a dançar forró porque ela dançava, fazia no famoso pé descalço.
Olha aí.
Mano.
Aqui de Belo Horizonte. E aí ela me ensinava ela pra poder treinar. E aí eu aprendi forró porque ela fazia aula. Eu era novinho, né?
Era, porra, rastapé, circulador de fulô.
Não, é
mano, nessa época, puta merda, mas torava o sertanejo universitário. É, forró universitário lá na academia. Os caras iam pra campeonato de dança, os caralho, filho.
Circulador de fulô é do Beija-Flor?
Eu acho que é.
A famosona. O Sol, a Liz e o Beija-Flor, essa mesmo.
Essa aí mesmo.
Nos braços de Amorena.
Era tudo Fala Mansa like.
É, o negócio é que essa galera pode conversar com qualquer nordestino que a galera fica meio encucada com...
Com certeza.
Com essa turma aí, porque foi uma turma que ganhou muito destaque. E, cara, muita coisa no Nordeste, até o final dos anos 90, a gente se baseava pelo que passava na televisão, né?
Sim.
Então, se o que aparecia na TV era o que era famoso, por que é que os forrós, que sempre foram muito populares no Nordeste, não apareceu na TV, sabe? A gente ficava sempre encucado com esse rolê. É, a gente já conversou até outra vez, né, de que no Nordeste existia uma tradição nos anos 90, até os anos 90 ali, final dos anos 90, de torcer muito pra times do Sudeste, né? Por quê? Na TV a Globo só passava jogo do Flamengo, jogo do São Paulo, jogo do Corinthians. A galera ia torcer pra quem, mano? Os times do Nordeste nem na TV passavam, mano. Porque ainda tem, por exemplo, o Sport e o Bahia eram muito fortes, né? O Sport Bahia ali, final dos anos 80, anos 90. Mas nem os jogos deles passavam na TV, mano.
Sim. Era o Flamengão e é isso, né?
Eu, torcedor do Fortaleza, eu só vim, né, ter meus vislumbres de alegria, de algum destaque, foi no começo dos anos 2000, quando o Fortaleza voltou pra Série A. E aí passou a jogar contra o Flamengo, contra o São Paulo, contra o Corinthians. Aí trouxe a diferença, né? Surgiram os torcedores só do Fortaleza. Aí quando o Ceará também subia, é só do Ceará. Porque era comum a gente aqui do Nordeste ter o time local e o time de fora. E às vezes era um time de São Paulo torcer e um do Rio. Torcer
pros dois, né? Sim. Mas isso do Falamansa é muito louco, que é o que o Felipe falou, cara. É um grupo de São Paulo.
É. Um circulador de Fulô também, inclusive.
Como é que o grupo de São Paulo é o maior, é o mais conhecido nacionalmente, tá ligado?
Eu fui descobrir que o Edu Ribeiro era do circulador de Fulô. Por isso que eles têm uma vibe meio reggae mesmo.
O Edu Falache, ele falou quando o Calcinha Preta chamou pra gravar essa música, ele falou assim, Calcinha Preta, mano?
Sei nem quem é, né?
E aí, quando ele foi olhar os shows, aí tinha, tipo, 100 mil pessoas no
não,
show.
É absurdo, né?
Não, sim, absurdo. Tipo assim, beleza, o Falamansa tava lá no Faustão.
Isso.
Só que quem lotava show norte, nordeste, afora, eram os caras aí.
É, exatamente.
Preta. É. E aí, o bom de ter popularização do YouTube também foi isso, né?
Todos esses shows
inclusive,
YouTube,
hoje em dia, eu tenho certeza absoluta que o show do Calcinha Preta enche mais, hein?
Com certeza. Não, com certeza. E são mais conhecidos também. Você pegar esses caras gigantes do forró aí, os classicão que a gente falou, e Falamansa. Falamansa foi uma coisa muito da época ali.
Da indústria, sabe da nossa o que ajudou a estourar muito o forró na região nordeste mesmo assim? Antigamente a gente escutava nas rádios, né? Aí depois tinham os CDs, né? Que a galera ia pro show e eles davam CD pra todo mundo. Todo mundo ganhava um CD, de graça mesmo, assim, não comprava. Porque você colocava em casa, ficava escutando, então... Ficava muito popular, né? Foi quando eles começaram a fazer os DVDs, os shows em DVDs. E aí, a pirataria, você comprava um show por R$5.
Versão ao vivo, né?
E aí você colocava lá e era assim uma puta produção absurda, muito bem feito das bandas de forró. Você vê vários, eu assisto aqui...
Aquele churrasco com a galera e você deixa o show inteiro tocando.
Exatamente. É. Tem ali, ó, Calcinha Preta, DVD completo, mágica. Você coloca lá, mano, só clássicos do Calcinha Preta.
Pô, e banda Deja Vu. Muito foda.
Banda Deja Vu. É, a própria banda Magníficos, Limão com Mel. Limão com Mel tem uns shows lindíssimos, assim. Eu acho que é uma dica boa pra tomar conhecer aí. Eu vou colocar mesmo a
é que Deja Vu já era colocar. Que os caras chamavam de Tecnomelody também, né?
É.
Não era um forró mais classicão.
Forró eletrônico.
É.
Tem essa subcategoria aí também.
Gente, é isso? Falamos de festa junina?
E de forró, aparentemente.
E bastante. De forró, é.
Não, pô, né? Tem que falar, não é tem bom. Como, né, mano?
Tem bom, é bom.
Faz parte,
pô. Pô, forrozão clássico aí, caralho. Né,
forró, é uma das vertentes da comemoração.
Um gênero maravilhoso aí, que não é muito valorizado, tem umas letras fantásticas. Mano, tem uma parada que é dessas que a gente comentou do forró. Essas músicas internacionais eu acho sensacional, cara. Toda vez que eu vejo assim, caraca, maluco. Os caras cantando... Ou, por exemplo, que se não valorizado Aviões do Forró...
Qual que é? Baseado em qual?
Se não valorizar Aviões do Forró... É aquela música Umbrella da Rihanna mesmo.
Nossa, mano.
Aqui, ó. Se não valorizar. Melhor forró do Brasil. E uma bunda em câmera lenta.
É bom que às vezes ela dá uma esticada pra entrar na métrica.
Da música. Pra entrar no original, né?
Aham.
Uhum. Eu sempre fico pensando se existe uma autorização pra fazer isso, sabe?
Acho que não, nesses casos aí não.
É?
Porque é uma versão, né? Não é? É só olhar no Spotify, vamos ver se eles acreditam. Eu acho que eles não acreditam, mano.
Não, eu tô vendo aqui. Mano, eu não sei se você entra com uma lei da paródia, talvez. Imagina.
É, sei lá.
Ó, tem um aqui que é muito famoso, ó. Louca.
É, no Spotify não tem crédito nenhum, não.
Louca por ti.
Eu te falo, por exemplo, lá, com a Tipo 1. A gente lançou umas músicas ano passado que eram versões. Aí uma versão era... Só que era uma versão da música, de fato, do Criolo, que é Pegue Pra Ela.
Aham.
Uhum. E aí a gente teve que não só botar lá no ECAD, lá como intérprete original, como a gente inclusive pagou uma taxa pra poder... Uma coisa baixa relativamente, assim. É uma grana, mas não um negócio absurdo. Pra gente poder usar essa versão sem problemas. Pra eles liberarem, né? Darem autorização pra essa versão subir. Enquanto teve uma outra que a gente pegou uma música do MF Doom, que é um rapper que inclusive já faleceu há muitos anos, que é produzido por um outro cara e tal. Pegou a base do sample que ele usou assim, meio composto, e os meninos tocaram na guitarra, baixo e bateria, uma coisa parecida emulando aquilo, e a gente fez uma música em cima toda original. E essa própria distribuidora falou, pode ser que dê problema, pode ser que não, é uma versão, vocês estão meio ajuizados assim no que é a ideia da criação, mas é meio ambíguo, assim. Pode ser que alguém venha atrás ou não. E essa a gente lançou e nunca deu nada, assim. Então acho que tem casos e casos, sabe? De como que essa coisa funciona. E isso vem principalmente, às vezes, do interesse da pessoa que tem os direitos originais daquela música original, né? Dela via prazo ou não, assim. E tem coisas que são feitas pelas próprias gravadoras, né? Querendo ou não, essas bandas aí, algumas dessas bandas do Brasil do Forró, eles têm. Eles são distribuídos por gravadoras, sim, grandes até, sim, né? Distribuidoras grandes.
Tem muita gente com costa quente aí, né?
Exato, às vezes as coisas acontecem ali dentro mesmo, na distribuição.
Ó, esse daí, ó. Esse do Calcinha Preta, Louca por Ti, tá? É a versão de Dust the Wind, do Kansas.
Então, bom pra caralho. Tem uma, eu achei aqui, eu achei que eu tinha apagado, mas eu tenho uma playlist que eu salvei de um...
E aí ele começa assim, mano... a banda, ó. Amor demais.
Essa mesmo, bom pra caralho. Tempo
nesse... Aí é a versão original. I close my eyes. É um clássico, caralho. Só... Tem vários dessas de forró, tem um...
Tem vários. Então, tem essa playlist, o cara chama versão brasileira, o cara fez no Spotify. Ela não é só forró, mas ela tem a música original e a versão brasileira.
Boa, boa.
E aí tem várias de forró, várias de forró. Eu tava ouvindo justamente essa daí quando você falou. E é bom que ele põe na ordem, mano. Tipo assim, essa daí é a 20. Aí a Dust in the Wind original é a 19. Então é uma playlist boa pra você ficar ouvindo a original e vendo o que que fizeram com isso daqui.
Não, tem uma música chamada Meu Anjo Azul, que é do Forró Anjo Azul. E aí eles cantam. É, meu anjo azul, você me fez pensar demais. E é baseado naquela Because of You, da Kelly Clarkson.
Caralho.
É, muito bom, cara.
Calcinha Preta tem aqui também, ó. Garotas Não Choram, que é a Big Girls Don't Cry, da Ferg.
Big Girls Don't Cry, muito bom. Calcinha Preta fez várias, né? Inclusive a própria do
Edu Falache,
né? A do Falache é muito famosa, o Blind Heart.
Metade dessa playlist aqui é Calcinha Preta, pô, se for rolar.
É porque o Calcinha Preta, ele é uma banda que permaneceu muito. E até hoje tá aí, sabe? Muitas bandas de forró, era comum a vocalista sair.
As referências das cópias. Eu continuo fazendo as músicas famosas da época.
Isso.
Né? Você viu?
Mano, tem uma que
Umbrella
saiu...
Umbrella aí, junto com as músicas do Scorpions. Gosto de estar falando.
Felipe, saiu simplesmente uma... Essa aqui pra mim, essa pra fechar, tá? Foi o que saiu na época que estreou o filme do Michael Jackson. O Calcinha Preta simplesmente lançou uma música com o Rodrigo Teaser, chamada Bom Demais, sendo que é uma versão do Human Nature.
Caralho.
Olha aqui, ó. Olha que coisa sensacional isso daí, ó. O Rodrigo Teaser, ele entra...
O Rodrigo Teaser é aqueles...
Sim, é o cover...
Sósia do Michael Jackson?
É o cover mais famoso do Michael Jackson do Brasil aí. Ele tá fazendo show no mundo inteiro. É muito louco que o Rodrigo Teaser, ele tá tão famoso, mano, que a banda dele... A banda dele é a guitarrista do Michael Jackson. O baterista do Michael Jackson toca com o Rodrigo Teaser também.
Foda. O maluco ficou gigantesco.
Olha aí, quando ele entra ali é mais ou menos 1 minuto e 50 ali. Cantando forrozinho, caralho.
Pô, a paradinha antes dele entrar é muito lendária, tá? Todo mundo, a luz apagando.
Mais.
Foda.
Mais. Meu amor, é você. E aí ele, o Michael Jackson cantando why.
Não, e o comentário aqui, ó. Calcinha Preta não é boba. Deixou essa versão de lançamento para sair na mesma semana do filme.
É isso,
mano. O miserável cara, é um gênio.
Os caras são ligados, mano. Tem 5 milhões de views nesse rolê aí, mano.
Entupido de gente. Estádio enorme desse.
O cara, cena de crédito do filme. Cena pós-crédito. Imagina. Se os créditos do filme sobem com essa música aí, Jurandir. Puta merda.
Meu Deus do céu. Ai, gente, muito bom falar do forrozão, falar da festa junina. Deixa aí seu comentário aí, 99vidas.com.br, ou onde você estiver acompanhando aí no Spotify, deixa seu comentário também no YouTube. Não esquece de seguir a gente, dar like, de fortalecer nosso trampo aí. Toda quarta-feira a gente tá fazendo lives sobre o mundo dos videogames, nostalgia, lives em vídeo. Muita gente assim, meu Deus, eu não imaginava vocês desse jeito. Meu Deus do céu, gente.
Teve um cara que eu ri, mano. Esse dia ele comentou assim: nossa, meus heróis existem e eles são feios.
Fale por você, né? É, rapaz.
Quem são seus heróis, então? Porque aqui não tem essas pessoas.
A beleza está nos olhos de quem vê, amigo.
Somos todos belos. E você pode acompanhar a gente, né? Toda quarta-feira, duas da tarde, nosso canal lá do YouTube, tá? E aí, se você não puder acompanhar na quarta-feira à tarde, você pode assistir posteriormente ou acompanhar os cortes, né? Que saem durante a semana, até chegar a nova live, estão saindo cortes da live anterior, né? Então acompanha a gente aí, vale a pena. A gente tá expandindo mais ainda o nosso trampo aqui no 99. Agora, me deixa curioso o fato, Evandro, de uma pessoa tipo, eu escuto vocês há 16 anos psicopata. E nunca fui atrás de saber como vocês eram. Tipo assim...
Isso eu acho loucura.
Sendo que todo podcast que a gente lança tem lá os nossos nomes e são as nossas redes sociais, né, no...
Mano, eu caço ator, pô. Se eu tô vendo um filme e vejo que o cara manda bem, eu falo...
Quem é esse cara?
Deixa eu ver esse cara sem ser esse personagem aqui, como é que ele é. Imagina que eu vou ficar ouvindo um podcast no
WhatsApp. Toda semana, mano.
Galera.
15 anos. O cara acompanhando a gente. Doideira, hein?
A mente humana é muito curiosa.
Eu ouço isso lá no bar direto também.
É?
Nossa, galera, tem que perguntar quem que eu sou. Assim. A galera chega lá e pergunta quem que eu sou.
Não, o mais louco é assim,
Felipe. Comigo comentar.
Nossa, eu imaginava que você era assim. Aí você pergunta, e como que você imaginava? Aí a pessoa não sabe responder.
É, aí é difícil.
Não, eu pensava que você era mais baixo. Essa o quê, é mano? Que
conversa pela altura, é essa, né? O meu, no caso, é mais alto. Eu achava que você era bem mais alto. O quê, mano?
Muito bem, gente. Mas tá aí, você pode acompanhar o 99 Vidas espalhado por aí, Spotify, YouTube, no nosso site. No nosso site a gente sempre gosta que você deixe um comentário lá, porque todas essas redes sociais um dia podem... parar de existir, né? O nosso site tá aí, né? É um registro nosso de todas as épocas. Não tem como sumir aí, né? Porque é só se a gente fechar o negócio, né? Parar de pagar o servidor, né?
Nosso site é digital, é bom lembrar, hein? Fim da mídia digital.
Exatamente. Aliás,
vai ficar só ele que é digital.
Cadê o site físico do 99 Vidas?
Cadê o site que imprimiu o site?
A revista.
Baixar o site pro no HD.
Outro dia eu tava lembrando, inclusive, que a gente lançava podcast, era a MP3 numa qualidade boa, 96 kbps, depois tinha uma versão 60 e pouco kbps e o zipado. Lembra que tinha o negócio do zip?
Pra pessoa baixar, né?
Pra pessoa baixar nos trabalhos. Cara, era outra época. Hoje em dia não tem nem lugar pra download.
Hoje em dia você que lute.
A gente vai acabar tirando esse negócio de download, hein, o Kevin? Vamos tirar esse negócio aí e deixar só o stream mesmo.
Eita.
Não, pô, deixa aí.
Não, o pessoal coleciona? Não. Tem gente que coleciona nos...
Pior que tem. Teve uma vez que o cara mandou o print do que ele tinha todos.
Mas aí colecionar, Evandro, é acumular coisas. É foda.
Ah, gente. É, né? Pô, porque se você que tem um monte de jogo aí e não joga, você tá errado.
Ai, é assunto velho já, né? Esse daí,
veja
aí.
Na live do passado, falamos o polêmico vídeo.
Isso, muito bem. É isso, gente. Nos encontramos na próxima semana. Tchau.